Nós vamos abrir a palavra de Deus, 1 João, no capítulo 4, quando leremos do verso 13 ao verso 21. 1 João, capítulo 4, de 13 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós gostamos muito das coisas rápidas. Nós gostaríamos de ter até um tipo de religião que nos trouxesse tudo instantaneamente. Você imaginou já se a cada domingo o seu problema fosse solucionado com uma oração, mas não é apenas solucionado no sentido de que você tem fé que Deus ouviu sua oração, não. Não, é você orar e não ter mais luta com relação àquele assunto. Seria, meu irmão, algo que aparentemente aos nossos olhos traria seria o ideal. Mas na vida, as coisas principais, as coisas importantes, elas passam por processo. É o tempo, não é algo instantâneo. Você veja que nós lutamos muitas vezes com questões ligadas ao nosso temperamento. Você se converte, mas você continua a ser trabalhado. Durante um tempo ainda você pode sentir uma certa dificuldade por conta do seu temperamento. Isso é processo. Depende do tempo. E processo, meus irmãos, requer permanência. A palavra permanência é muito importante na Bíblia. Quem não permanece, vive assim uma certa ilusão. Quem não permanece por conta dos problemas da vida. Jesus contou uma parábola que mostrou que certas coisas da vida, elas são como espinhos. Elas vêm e sufocam a semente. Outras coisas da vida que faz com que a semente não permaneça também é o fato dela não criar raiz. Então a pessoa não cria raiz, ela não permanece. Também o lugar que é dado a Satanás. Satanás entra e rouba a semente. A semente não permaneceu. Então na Bíblia há uma grande importância no que se refere a permanecer, a continuar. E veja, meus irmãos, que aqui no texto bíblico nosso, na NVI, não há aí no início do verso 13 uma divisão, não. O que há é lá no verso 7, que há uma divisão que diz o amor de Deus. Mas do verso 13 para frente, no meu entendimento, podia ter outra divisão aqui. Porque agora vai falar muito de amor, mas vai falar também em permanecer, em continuar. E veja só, primeira coisa que nós observamos sobre permanecer e sobre o processo de Deus nas nossas vidas, porque Deus está trabalhando em nossas vidas e nós estamos numa caminhada. Então nós temos que permanecer. E a primeira coisa que nós descobrimos é que nós permanecemos pelo Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo e é pela obra do Espírito Santo. No verso 13 diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Nós, os batistas, temos uma doutrina, nós consideramos como bíblica uma doutrina que é chamada de perseverança dos santos. O que é a doutrina da perseverança dos santos? É que a pessoa que é crente, ela, uma vez crente, ela será crente para sempre. Ela pode ter algum momento de desvio na vida? Pode. Entretanto, trata-se de um crente desviado, mas não é um incrédulo. Não é um incrédulo errante. É um crente desviado. Ele desviou, mas ele ainda é crente. Por que é assim? Às vezes, quando nós falamos que uma vez que a pessoa é salva para sempre. Ou quando dizemos assim, eu creio na minha salvação, isso pode parecer uma declaração de orgulho. Essa pessoa confia muito nela própria. Ela se acha, e se acha a tal ponto de pensar assim, ah, eu estou salva, eu estou salvo. Como que olhando de cima para baixo e pensando, os outros não estão, e eu sou bom, então eu estou salvo. Não, a doutrina da perseverança dos santos não é porque a pessoa é boa, é porque o Espírito Santo é que é bom. A doutrina da perseverança dos santos não é porque a pessoa ela é perfeita, mas porque o Espírito que é perfeito está em sua vida. E a Bíblia nos diz que o Espírito, ele é chamado, na carta aos Efésios, de selo para o dia da redenção. Então, uma vez selado, recebeu o selo, aquele selo de garantia, para o dia da redenção, está selado. Aqui o texto vai dizer, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então a presença do Espírito Santo na vida é a garantia da permanência, porque sem a presença do Espírito Santo, a pessoa não tem como fazer escolhas espirituais. A mente dela, o espírito que a governa, é um espírito humano e às vezes um espírito diabólico. Porque só discerne as coisas espirituais quem tem o Espírito de Deus. As coisas espirituais são discernidas, são compreendidas segundo a Bíblia, segundo o ensino da Bíblia na carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, que só quem compreende as coisas espirituais são as pessoas espirituais. O carnal, ele vai compreender as coisas da carne. Ele vai discernir, ele vai compreender bem, ele vai curtir, vai viver, ele vai saborear as coisas da carne. O espiritual, o paladar é outro. E não só isso, mas também o modo de ver a vida e a direção da vida. A direção da vida é influenciada pelo Espírito Santo de Deus Você já notou que às vezes você está para tomar uma decisão e você sente como que Deus não permitindo aquilo acontecer? É como que Deus não permitindo, Deus impedindo de alguma maneira, Deus colocando a mão e dizendo, espere um pouco. Outras horas você toma uma decisão que pode ser complexa, mas você a toma com aquela tranquilidade, com aquela lucidez, com a paz do Senhor na sua vida, porque você percebe, tem um entendimento de que o Espírito Santo está te guiando. E com relação a permanecer, a ficar firme na obra de Deus, a permanecer na igreja, a estar voltado para Deus, continuar em oração, continuar na busca na palavra de Deus, você sente que o Espírito Santo, tantas e tantas vezes, te traz livramento. Por quê? Quando está prestes a dar um passo, quando está prestes a fazer alguma coisa que é pecaminosa, o Espírito Santo que habita em você, te lembra, te acorda, sacode a sua vida, fala ao seu coração. Então, meus irmãos, permanecer firme, como um crente, como uma crente, depende da obra permanente do Espírito Santo. Porque nenhum de nós teria uma inclinação, um gosto em permanecer, às vezes, anos a fio numa igreja, anos a fio na fé, sem a presença do Espírito Santo. Nós poderíamos até nos enjoar, nos desgostar, mas isso não acontece porque o Espírito Santo é quem permanece na nossa vida e Ele nos ajuda a permanecer nas coisas de Deus. Irmãos, uma pergunta que a gente sempre deve fazer. Quando nós estamos para fazer alguma coisa, tomar uma decisão, ou nós estamos resolvidos, quando nós estamos convictos de alguma coisa, nós devemos sempre fazer uma pergunta. Isso, essa convicção, ela é espiritual? Ela está com jeito de ter sido algo trazido pelo Espírito Santo para a minha vida? Ou isso é pura teimosia? Isso é entendimento humano? Isso é por vingança? Porque há muitas decisões que nós tomamos é por vingança. Vingança com relação a um parente, vingança com relação a alguém que trabalha conosco, alguém do nosso convívio, vingança alguma coisa. Isso vem de Deus. Uma outra coisa, os frutos daquilo que é do Espírito. Quando o Espírito Santo está conduzindo algo, a esse algo, meus irmãos, ele vem debaixo de uma paz de Deus. Isso vem conduzido debaixo de o fruto, o resultado é benéfico, é abençoador. Quando não é algo do Espírito, costuma trazer confusão. Por quê? Porque o que não é do Espírito, ele tem três objetivos: matar, roubar e destruir. O Espírito Santo é edificante. O Espírito Santo é edificante. Se tem uma coisa que eu estou fazendo, você está fazendo, e aquilo não é edificante, não está colocando todo mundo para cima, não está colocando todo mundo mais para Deus, não está colocando todo mundo com mais gratidão, com mais louvor a Deus, não está abençoando para que todo mundo seja mais crente. Porque tem coisa, meu irmão, que não vai fazer o outro mais crente, faz o outro mais frio, e faz a nossa vida ser mais fria. Então, quando é do Espírito, traz fruto abençoador. Não traz fruto... Será que o Espírito Santo conduz alguém à fofoca? Não, eu estou falando porque eu falo mesmo, eu sou sincero. Não, você não é sincero, é carnal. Isso é outra coisa. Você viu isso quando... Eu não vi, mas está na cara. Não, isso é carnalidade. Isso é julgamento precipitado. Isso é uma série de coisas. Irmãos, e o mundo vive uma onda tremenda desse tipo de coisa. Então, aqui está dizendo, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O crente, O crente batista, batistão mesmo, o batista, batistão, crente, e o crente batistinha, mas crente, o crente não batista, mas crente, todos eles foram batizados com o Espírito Santo, ou só do batistinha para cá? Não, irmão, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, por quê? Porque não tem crente sem Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem crente, não é crente, nem batistão, nem batistinha, nem pentecostal, nem canela de fogo, nada disso. Você pode ser canela de fogo, se não tiver o Espírito Santo, é só canela de fogo mesmo, não é crente não, e pode até expulsar demônio. Se for só canela de fogo, não é crente, aí Jesus, se não tem o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, tendo sido todos nós batizados no mesmo Espírito, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz a Bíblia, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, louvado seja Deus, amém? No verso 14, meus irmãos, nós aprendemos mais ainda sobre permanecer. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. O Pai enviou Jesus para ser o Salvador do mundo. E agora no verso 15 diz, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus faz o quê? Permanece nele e ele em Deus. Então aqui é permanecer, meus irmãos, em Cristo, permanecer no Espírito Santo, permanecer em Cristo, permanecer no Espírito Santo é isso que eu acabei de falar, o Espírito Santo habita. O que é permanecer em Jesus? Permanecer em Jesus, o texto ajuda a esclarecer. Permanecer em Jesus tem a ver com confessar a Jesus como Filho de Deus. Se alguém confessa, a confissão ao nome de Jesus, confessar o nome de Jesus, é algo tão relevante na Bíblia. A confissão é uma confissão pública. Eu sou de Jesus, eu tenho em Jesus, eu tenho em Jesus a minha confiança, eu deposito a minha fé em Jesus. Jesus é, quando se confessa Jesus, tem dois aspectos importantes, que um não se desvincula do outro, eles andam juntos. A confissão do nome de Jesus implica confessar que Jesus é seu Salvador. Então eu não tenho meu caminho de salvação, eu não sou a virtude para a minha salvação, não está em mim, eu nada sou, como disse o apóstolo Paulo, porque Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então eu me reconheço como pecador, e eu olho para Cristo e vejo em Cristo meu Salvador. Eu não acho que a minha salvação está em mim mesmo, de modo algum. Eu não acredito que eu vou reencarnar, e a partir do meu padecimento, porque pensar que vai voltar à vida para padecer, é uma falta de esperança tão grande. Então, no meu entendimento, a doutrina da reencarnação, ela é desanimadora. Ela entristece muito. Por quê? Porque diante dos erros da minha vida, de repente eu morro aqui e vou viver de novo sendo um rato, um camelo no deserto, um pássaro a voar num lugar deserto sem alimento. Eu me transformarei num gambá? Ou eu vou reencarnar e vou viver uma outra vida, mas sempre para padecer, sempre para pagar pecados. E uma outra coisa, A vida que vivo agora é para padecer, é para pagar pecados. Então não há nem o que reclamar das tristezas da vida, nem dos problemas, e nem da maldade do mundo. Diante da desgraça do mundo, eu teria então só que agradecer pela oportunidade. E quanto mais desgraça, seria melhor, porque purifica mais rápido, para frente você ter uma salvação. Então, irmãos, é uma coisa que não é boa. A minha salvação não depende do meu sofrimento. Ela dependeu do sofrimento de Jesus de Nazaré. E Jesus é suficiente para a minha vida. Ela não depende também das minhas obras. Então, Jesus deve ser confessado como meu Salvador. Mas não apenas como meu Salvador, o que já seria muita coisa. Jesus Cristo é meu Senhor. Então, agora eu já não sou dono de mim mesmo. Jesus é o dono da minha vida e governador da minha vida. Jesus é quem ele exerce senhorio sobre mim. Então Jesus é meu Senhor. Eu posso não concordar com alguma coisa, eu posso não entender alguma coisa, mas isso não é a questão mais importante. A questão mais importante é que Jesus é meu Senhor. E se Jesus é meu Senhor, quando eu entender ou quando eu não entender, Ele continua sendo meu Senhor. E eu obedeço, porque para obedecer, a gente não tem que entender tudo, não. Muitas coisas a gente obedece sem estar entendendo. E na vida do crente, incontáveis vezes, ele obedece primeiro para entender depois. E às vezes ele obedece e nunca vai entender também, só no céu. Então aqui, é o permanecer em Jesus. Irmãos, é muito fácil, facilmente, nós somos tentados a esquecermos da nossa experiência com Cristo. A nossa experiência com Jesus, ela não é apenas uma chave de entrada, mas ela é uma chave de permanência. É pelo poder do sangue de Jesus que você ganha a salvação, o Espírito Santo habita na sua vida, e você ganha o céu, o dom da salvação. Mas é pelo nome de Jesus que você permanece como crente. A permanência como crente, uma vez salvo, salvo para sempre, por causa de Jesus. Porque Deus atua. E uma coisa tão importante, as nossas vitórias continuam ocorrendo pelo nome de Jesus, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Ou seja, cada glória, cada bênção, tem uma ligação com a salvação vinda através de Jesus. Quando você enfrenta uma situação na sua vida de crente, é em Cristo que você a vence. Então, permanecer no Espírito e permanecer confessando a Cristo. No verso 16, nós lemos assim: assim conhecemos o amor que que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor. Então aparece a palavra permanecer no Espírito, no verso 14. No verso 15, permanecer em Cristo, confessando Cristo. Só uma coisa aqui sobre permanecer em Cristo e confessar Cristo. Irmãos, eu me lembro que quando eu me tornei, eu fui criado na igreja, mas quando eu tive assim uma experiência pessoal de conversão, dali para frente eu sabia que eu era um crente. Quando eu ia de casa para a igreja, muitas vezes a gente ia a pé. Naquele tempo, ninguém tinha celular. E não tinha também esses recursos de colocar o texto bíblico escrito. A igreja que era mais avançada era retroprojetor. Era retroprojetor. Não tinha esses recursos assim. Todo mundo levava a Bíblia para a igreja. Hoje eu estava vindo para cá e eu gosto de ver nas calçadas as pessoas indo para as igrejas, pessoas com Bíblia na mão, com as Bíblias nas mãos, muita gente nos pontos de ônibus, né? E eu acho bacana ver as pessoas indo para as igrejas. Hoje eu vi, eu já estava bem pertinho aqui, vi uma pessoa que está aqui agora, ela não me viu, mas eu havia vindo para a igreja com a Bíblia na mão. A Bíblia dessa pessoa é uma Bíblia de capa preta, assim, igual boa parte aqui, né? A maioria. Os irmãos sabem que até isso é confessar a Cristo. Até isso. Eu me recordo como ir a pé de casa para a igreja, às vezes, lá em Moimirim tem um lugar chamado Calçadão. E aquele calçadão era um ponte. Agora mudou o ponte, porque é a cidade muito dinâmica, muito... Aí, antigamente, o ponte era lá no calçadão. Hoje são vários pontes, na verdade, mas a gente passava ali com a Bíblia na mão. Era uma coisa meio esquisita. Aquele som ligado alto, os bares ficavam cheios assim, no domingo de tarde. As pessoas que nos conheciam, os colegas, o pessoal do colégio, todo mundo ali naquele clima de namorico, de flerte, aquele clima de pessoal meio alterado. A gente passava com roupa de crente, porque o sol pelando assim umas 5 horas da tarde, pessoal naquela bagunça e tal, não tem ninguém assim muito ajeitadinho. Só de ver a pessoa passando já mostrava que a pessoa estava indo para a igreja, e passando com Bíblia na mão, que deixava a coisa bem, bem clara mesmo. E uma vez uma pessoa me perguntou se eu não tinha vergonha de passar no calçadão com a Bíblia na mão. E foi uma época, meus irmãos, que eu estava querendo ficar meio parecido com o pastor, e comecei a usar umas roupas assim, meio de gente de mais idade. Eu tenho um tio que tinha um tio falecido que era pastor, e ele deu um sapato de pastor mesmo. Daquele toque, 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 mas de pastor mesmo. E eu passava com aquela Bíblia na mão, a gente sentia que estava todo mundo olhando para a gente. Todo mundo. Acabava o culto, e os jovens da igreja saíam para dar uma volta, e saíam com Bíblias nas mãos. Todo mundo dava aquela reparada. De certo modo, meus irmãos, nós somos levados à impressão de que confessar publicamente a Cristo é uma pagação de mico, que não é, porque as pessoas estão assumindo cada coisa. Você já notou que no nosso mundo as pessoas assumem com orgulho certas coisas que a Bíblia chama de vergonhosas? Nós precisamos confessar a Cristo com mais leveza e com mais certeza. Agora aqui é permanecer, vamos voltar para o versículo, permanecer em Deus Pai. Só que permanecer em Deus Pai aqui é permanecer no amor. É isso que o texto está querendo dizer. Está querendo dizer, Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Permanecer no amor. Você note que permanecer no amor parece uma ideia assim, é só ficar amando. É só ficar amando. Domingo passado eu estava dizendo aqui sobre o amor, e explicando que o amor é algo prático. O amor não é uma ideia. E o amor, muitas vezes, ele é confundido com um sentimento puro, de gostar. Mas amor é mais do que gostar. Amor é uma ação, é uma decisão, é uma atitude. Porque você pode não gostar, mas amar. Só que, dependendo do momento, isso fica meio difícil. O que é permanecer no amor? é permanecer, meus irmãos, na prática, na atitude que reflita o caráter de Deus, que reflita a vontade, a presença de Deus. Eu estou permanecendo em Deus, porque a Bíblia diz assim: desta forma está aperfeiçoado, verso 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. O aperfeiçoado é o amor amadurecido, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor, no verso 17, está falando que quem permanece no amor tem confiança. No verso 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Você tem medo da pessoa que você não ama, mas a questão principal não é essa. Olha, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você juntar o verso 17 com o 18, o assunto é: se eu tenho confiança, se eu não tenho medo, é porque eu tenho amor a Deus. O amor a Deus expulsa fora todo medo, e vai explicar o medo do juízo. O medo do juízo. No amor não há medo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. É a ideia, meu irmão, de que, escuta, por que que a pessoa diz assim: eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho paz na minha salvação? É por causa do amor a Deus. Você amando a Deus e tendo com Ele um relacionamento de amor, o futuro, o castigo eterno, não faz parte do seu horizonte. Você não pensa, não fica impressionado com isso. Por quê? Uma vez que ama a Deus, você tem o sentimento de perdão. Então, a vida depois da morte, ela é vista como viver com Deus, e não uma expectativa de juízo. Então, o amor a Deus expulsa o medo, e o amor a Deus expulsa o medo também no que tange, é claro, ao relacionamento com Deus, porque você se aproxima de Deus em confiança. Diz o texto no verso seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus sempre ama primeiro, o pai ama primeiro, a mãe ama primeiro. Deus nos ama desde a eternidade. Irmãos, é muito importante nós sentirmos que Deus nos ama. E eu sempre gosto de explicar isso e de falar isso. Por quê? A pessoa que não, que se sente mal amada, isso dá um déficit na vida da gente em tudo quanto é área. Às vezes o cidadão começa a querer namorar todo mundo do mundo inteiro. Por quê? Por déficit. Está querendo tirar o atraso. Outra hora, espírito de rebeldia. Outra hora, contestação de tudo, do mundo, tudo. Tudo. Outra hora, frieza para com tudo. A pessoa só pode dar aquilo que recebeu. Então a pessoa pensa, ela não consegue amar, não consegue, não é amar no sentido de arrumar namorado, namorada, não. É amar a vida. Amar a vida. Amar a casa. Amar as pessoas. Porque para cada tipo de relacionamento tem o seu amor apropriado. Amar a mãe como mãe. Amar o pai como pai, amar o avô como avô, amar a avó como avó, amar os primos como primos. Tudo é amor, mas ele tem o jeito próprio disso acontecer. Amar o marido como marido, amar a esposa como esposa, amar o noivo como noivo. Não se ama noivo como se ama marido, é outra coisa. Porque para amar noivo não precisa ter pão.
Para amar marido tem que ter pão. É isso mesmo. A gente fala certas coisas, às vezes corre o risco de ser mal interpretado. Às vezes não, sempre corre o risco de ser mal interpretado. Porque, meus irmãos, amor é igual manteiga. Só é bom com pão. É isso mesmo. A gente corre o risco de ser mal interpretado, por quê? Porque a pessoa pensa, ah, então tem que casar por interesse. Não disse isso, não. Eu só estou dizendo que você pode amar à vontade. Se tiver com fome, não é bom. E tem coisas que parece que são difíceis de explicar, e são mesmo, e difíceis de ouvir, mas eu vou repetir. Amar sem pão é uma gastura danada, meu irmão. Por quê? Porque você pode amar um namorado sem pão. Porque tem pão na casa do pai. Fica tudo tranquilos. Fica tudo tranquilos. Você vai sair cheirosa do mesmo jeito. Você vai sair com a barriga cheia do mesmo jeito. Não precisa ter pão. Porque amor de namorado não precisa de pão. Agora, amor de marido precisa de pão. Porque você acorda e você vai viver. E para ir vivendo, tem que comer pão. Eu estou no amor aqui. Mas não... Então vamos viver do amor. Vamos. Mas não é fácil. Amor tem que ter pão. E isso não está errado, não. Porque a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se rompe facilmente. E que um ajuda o outro. A pessoa se casa para um ajudar o outro a comer pão. É isso mesmo. Enquanto um está trabalhando no lado para levar pão, o outro está levando pão de outro jeito, o outro está fazendo pão. É isso mesmo. Vida de casado, meu irmão, é cooperação para ter pão. É ou não é? Quem é casado aqui, é ou não é? Eu vejo o pessoal que é casado há mais tempo, tudo balançando a cabeça. E quem não é casado, não há dúvida. Podem ter certeza que vocês terão a mesma certeza. Enquanto um cozinha, o outro arranja o arroz. Enquanto um arranja o arroz, o outro faz a chuquinha do menino. Tudo é para cooperação, para o pão. No final, meu irmão, é uma cooperação para sobrevivência em todos os sentidos. No caso aqui, o permanecer no amor, não é o amor assim. Eu permaneço no amor. Eu estou aqui, toda aqui te amando. Eu fico... Amor virtual. Amor pelo WhatsApp. Amor pelo Facebook. Amor assim é muito fácil amar. Manda um bolinha daquele com um coraçãozinho nos olhos. Manda um outro bolinha só do coração. Aí é fácil amar. O complexo, o amor aperfeiçoado, tem a ver com o lidar. Agora veja uma coisa aqui. O amor, o permanecer no amor de Deus, inclui... Prestemos atenção nisso para nós encerrarmos daqui uma hora e meia, mais ou menos. Olha só. Nós amamos porque Ele nos amou. Primeiro, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, estava havendo uma onda de abandono à igreja local. A ideia de que eu não tenho que amar as pessoas, eu não tenho que permanecer na igreja. Essa ideia é uma ideia que é sempre, ela sempre está viva. É a ideia de que eu adoro a Deus, eu tenho Deus na minha vida, eu, o que importa sou eu e Deus. É o meu relacionamento com Ele, eu continuo orando, eu continuo... Só que a Bíblia está dizendo assim, tem que continuar permanecendo lá no amor aos irmãos. Por quê? Se você fala que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que está vendo, se não ama quem está vendo, como é que vai amar quem não está vendo? Esse amor aqui, por isso é que João... ajuda-nos a entender sobre amor, porque o amor em João não é uma ideia, mas é um viver. Então, ele vai dizer, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E no verso 21, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, aqui não está falando, ame a humanidade, ame todo mundo do mundo inteiro. O texto se preocupa com relação ao amor à igreja de Cristo, é amar os irmãos. A ênfase do texto, e por conta dos sensacionistas, que era um grupo que estava pregando algumas doutrinas heréticas e a separação da igreja. Então há uma preocupação ligada ao contexto que se vivia, de amar a igreja e permanecer em Deus. O permanecer em Deus é amar, refletindo o caráter de Deus, e inclusive amar os irmãos, amar a igreja. Irmãos, a gente não deve ficar falando mal de igreja, não deve. A gente não deve. Eu queria sim dar uma orientação aos irmãos, com todo carinho. Essa orientação, eu estou repetindo coisas que eu ouvi de pessoas muito sábias desde pequeno. A gente não fica denegrindo a igreja de Cristo, porque isso reflete falta de amor. A gente não fica malhando a igreja de Cristo. A igreja precisa ter um lugar de honra na vida da gente. A igreja não é uma coisa qualquer. Se você olhar para aquilo que a Bíblia ensina, você vai chegar a essa conclusão. A igreja não pode ser tratada como algo que acontece para que eu aprove ou reprove. Não é isso. O que importa não é minha aprovação ou reprovação. O que importa é outra coisa. Ninguém gosta que se fale mal dos seus filhos. Ninguém gosta. E a igreja, ela é vista como a reunião dos filhos de Deus. São os filhos de Deus, é o povo que adora a Deus, o povo que exalta o teu nome, o povo que busca o teu nome, Senhor. E quando nós estamos assim, falando e denegrindo, nós estamos nos unindo, meus irmãos, a um outro time. Eu tenho evitado, irmãos, falar mal de igreja no geral. Eu tenho evitado, sabe por quê? Porque o diabo com o inferno todo e todo mundão já fala mal. Aquele time de lá não precisa da nossa ajuda. Não precisa. O que me cabe é amar a igreja. Eu vejo às vezes as pessoas chegando aqui. Outro dia mesmo, chegou uma pessoa aqui. A pessoa chega com ar de revolta, de exigência, ar de revolta e exigência, exigindo, querendo ajuda, e dizendo que é por isso que não gosta de igreja, por isso que ninguém nem negou nada. A pessoa chega com raiva da igreja, não é da nossa igreja, é de igreja de modo geral. Nós vivemos uma situação aqui um dia, tão esquisita, num culto da noite, nós levamos uma pedrada numa vidraça aqui. No meio do culto eu desci rápido, quando eu estava voltando, estava subindo ali, aí eu escutei, plá, quebrou uma vidraça. Na hora você não imagina que é uma pedrada, mas só que eu vi a pedra caindo. Então, como eu vi a vidraça e a pedra caindo, eu tinha acabado de passar, e quando eu olhei, vi a pedra e vi a vidraça. E eu cheguei, abaixei o... Cheguei assim pela veneziana e olhei. E eu vi quando o rapaz estava jogando uma outra pedra. Eu desci rápido e falei com os irmãos ali. Falei com eles porque eu fiquei com receio de tacarem pedra aqui nesse pedaço. E pode ferir uma pessoa e tudo isso. Os irmãos que estavam ali deram uma volta e acharam a pessoa que estava jogando pedra. E os irmãos, aconteceu dos irmãos que estavam ali serem irmãos assim, bem dotados fisicamente. E eles foram na paz do Senhor, mas foram assim também com certa autoridade no Senhor também. E eles então falaram com a pessoa: não, vão com a gente lá na igreja. Falei: não, mas eu não quero, né? Não, vamos lá. A gente não vai fazer nada com você, não vamos te agarrar aqui, não vamos te segurar, mas você nos acompanha. E aí acabou que trouxeram o rapaz aqui. No meio do culto que estava acontecendo, alguém vem e falou assim: o rapaz que jogou as pedras está ali fora. Eu fui lá. Quando eu cheguei, o rapaz estava nitidamente com receio, porque o nosso grupo diaconal estava assim, estava uma presença boa. E quando ele me viu, ele não sabia direito qual que ia ser a reação, né? E eu fui e abri o braço e disse para ele assim: ô, meu irmão, por que que você está jogando pedra na gente? Aí abracei e falei: vem aqui comigo. Ele falou: não, o pessoal falou, não, acompanha o pastor. Irmãos, é sempre bom ter os irmãos crentes assim. Aí eu peguei, abracei ele e falei: pode vir comigo aqui. Eu abri a porta ali. Ele pensou que eu ia trazer ele na frente da igreja, dizer: ele que está atacando pedra. Aí eu cheguei ali com ele. Irmãos, tinha umas duas irmãs aqui nessa direção com um bebê no colo. Umas duas pessoas. Eu falei com ele: chega só comigo aqui um pouquinho. E a igreja estava cantando lindamente. Aí eu disse para ele assim: olha aonde você está jogando pedra. Olha em que você está jogando pedra. Aquelas mulheres com aquelas criancinhas ali, aquelas pessoas assim, 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 você está jogando pedra ali que pode bater numa vidraça dessa, quebrar e machucar aquele pessoal que está ali. E eu perguntei assim: o que que esse pessoal está fazendo de errado? Porque, meus irmãos, se o povo soubesse o que é feito aqui dentro, o que se ensina, o que se prega, e o efeito nas vidas das nossas famílias, se o povo visse esses adolescentes tendo mudança de vida, as nossas crianças, casais se reconciliando, irmãos, o mundo quer tacar pedra nisso mesmo. E a igreja, que você pode não gostar, mas Deus está fazendo uma obra lá. Fiquei tão triste, eu cheguei, havia parentes meus que eu não via há muito tempo. E você sabe que há pessoas que nunca mudam de assunto. Eu já vou encerrar, tá, irmão? Só um pouquinho aqui. Existem pessoas que nunca mudam de assunto. O assunto é o mesmo a vida toda. Eu tinha um parente que falava muito mal de pastor ter salário. Sempre. E sempre que podia se ridicularizar pastor, porque pastor ganhava salário, a pessoa falava. Se um pastor chegasse na casa dele, o pastor ia lá longe fazer uma visita. Era longe. Quando o pastor descia do carro, tá com carrão, hein? Era sempre assim. Uma vez eu escutei uma pessoa da minha família, saiu de um culto, nós encontramos todos na casa de alguém da família mesmo, e a pessoa disse assim: eu cumprimentei aquele pastor na porta, mas a mão do homem é igual uma seda. Que coisa sem graça. Ridicularizando o pastor porque ele não tinha mão de capinador da roça, que a mão dele era lisa, igual uma seda. Irmãos, tem pessoas que são assim a vida inteira. E as gerações vão passando. E eu cheguei lá. Agora, na casa dos filhos. Ah, mas foi eu chegar. A casa era nova. Eu era o outro pastor, não era aqueles que chegavam lá. E aqueles que estavam ali não eram os tis avós lá para trás, mas o papo mesmo, o papo mesmo. E eu fiquei impressionado, na presença de uma pessoa não crente, a pessoa começou a criticar uma determinada igreja, que tinha dinheiro para construir, porque lá não falta dinheiro, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu pensando: meu Deus, mas não cresce não? Não cresce, não melhora de cabeça, não? A cabeça funciona assim durante décadas. Isso vai de geração para geração assim? Será que é sempre uma palavra negativa, uma palavra má? Aí, às vezes, numa casa que tem 5, 6 filhos, ninguém gosta da igreja. Ninguém. E nem a pessoa que sempre falou mal gosta também, parece que vai por gosto para falar mal. Irmãos, quando eu cheguei aqui para a igreja, uma pessoa me chamou a atenção e me disse: cuidado com aquela pessoa assim, assim, assim. E eu perguntei: por quê? E a pessoa me explicou: vive à porta da igreja. Irmãos, eu comecei a orar e pedir: tira essa pessoa da porta da igreja. Porque a porta, meus irmãos, é o lugar que está todo mundo chegando. Todo mundo chegando. E todo mundo que vai chegando está ali à porta. A gracinha, o gracejo, a zombaria, chamando atenção para algo que não é bom. A Bíblia diz: é para amar os irmãos. Alguém vai dizer: ué, mas quando a gente ama, a gente também tem... Meu irmão, a atitude de quem ama não é assim, não. Não é assim, não. A atitude de quem ama é regozijo com aquilo que é bom. Você olha para o teto e fica feliz porque melhorou. Você olha para um pastor nosso, e igual eu falei aqui outro dia que o pastor Meis comprou um apartamento, você fica feliz porque você quer o bem dele. Ah, agora o pastor Meis vendeu o apartamento, a dormir na praça. Está ali no Largo do Bicão, com as meninas, a Ana, montou uma tenda, estão numa necessidade. Alguém que ama vai ficar: ô, glória, vamos fazer até um cu de gratidão, oportunidade dele mostrar que realmente é um homem crente mesmo, que ama a Deus, passando fome ali na rua, porque passar fome é que mostra que a pessoa é crente. São pessoas que confundem humildade e orgulho com riqueza e pobreza. Você pode ser um rico humilde, e você pode ser um pobre orgulhoso. Quanta gente nega receber cesta básica aqui na igreja. A pessoa diz: não quero, isso aí eu não quero. Isso aí eu não quero. Eu quero outra coisa. Irmãos, amar a igreja, gostar da igreja e ter atitude que revele permanência em Deus, no Senhor Jesus e no Espírito Santo. Amém?